בעזרת השם, דף ס"א, סדר דשבר הבא, תעלת פסו, בבין זונו ודף שלום עליכם. סתם דף ס"א, ופמיר אני, הקומייסון נובו קפיטל, פרק המוכרת הבית. ואיזה דעתה, ג'אסונסוס פרינס, ג'ווינה ג'ימוביס פרינס פרמנצ'י, ואיתה מייל אסונסוס תמבין, ואיתה פנה קומפניה מנטרסג'. תעלה המשנה, מוכרת הבית, לא מאחר יציאה. Um vendedor vendeu uma casa a um comprador e disse que está vendendo só a casa. Então, isso não inclui a Yatsia, vamos ver o que é Yatsia na Gemara. Mesmo que essa Yatsia tenha uma entrada para a casa, não está incluso na venda da casa. E também, se a pessoa tinha um quarto no fundo da casa, que ele usa como cofre para guardar lá o dinheiro, então isso não está incluso na venda da casa também. A não ser que foi mencionado no contrato que ele está vendendo tudo, esse cofre não está incluso na venda da casa, não faz parte da casa, é considerado algo independente. Se a pessoa tinha um telhado na casa, um telhado plano com um parapeito, que tem no mínimo um metro de altura, então é uma área que a pessoa pode usar, é uma área considerada independente da casa. Não está incluso na venda da casa, algo separado. Se a pessoa, para entrar no telhado, tem que atravessar uma porta, mesmo que o telhado não tenha esse parapeito, o telhado não está incluso na venda da casa, a não ser que foi mencionado no contrato. Vamos entender melhor na Gemara os conceitos. Fala Gemara, mai yatsia. O que é yatsia? Aha targimu afta. Na Babilônia explicaram que yatsia é afta. Afta era um quarto próximo à casa, rente à casa, que era tudo fechado e se usava como depósito. Então, conforme essa opinião, a pessoa vende a casa, não vende essa construção que é considerada independente da casa. É uma construção individual e não faz parte da venda da casa. Rav Yosef Amar Bitka Halila. Rav Yosef explica diferente, que Yatsia era um quarto que tinha muitas janelas, que a pessoa se sentava lá para descansar e se refrescar. Então isso também não está incluso na venda da casa conforme Rav Yosef. Explica agora as opiniões. Lemad Amar Afta Lomizdavna Koshki Bitka Halila Lomizdavna. Conforme a opinião que diz que essa Yatsia é um quarto fechado que usa como depósito e não está incluso na venda da casa, mesmo que também a casa serve como depósito para a pessoa pode colocar os objetos dele na casa dele, obviamente. Mesmo assim, esse quarto, esse depósito, não está incluso na venda da casa? Então, com certeza, conforme essa opinião, esse quarto cheio de janelas também não está incluso. Porque é considerado uma construção diferente da casa, a estrutura é diferente, tem praticamente tudo a janela, então é algo independente da casa e não está incluso. Conforme o de Rav Yosef, que diz que Yatsia é esse quarto cheio de janelas, então conforme Rav Yosef, isso não está incluso na venda da casa, mas a Afta, esse quarto fechado, que se usa como depósito, conforme Rav Yosef, está sim incluso. Conforme Rav Yosef, esse quarto fechado que tem a mesma estrutura do que a casa e tem a função igual à casa, um depósito, que também a casa serve como depósito, a venda da casa inclui a venda desse depósito. Mas fora Rav Yosef, com relação a esse quarto cheio de janelas, uma estrutura completamente diferente do que a estrutura da casa, não está incluso na venda da casa. Aparentemente a lei é como Rav Yosef, que esse quarto cheio de janelas é a Yatsia, e não está incluso na venda da casa. Essa é a Yatsia que a Mishnah menciona. Já um quarto fechado que se usa como depósito, tem a mesma estrutura do que a casa, e está, foi construído rente à casa, e está sim incluso. Tadana Yosef, Rav Yosef explicou, Shalosh Shemot Yeshlo, esse quarto próximo à casa tem três nomes na Torá, Yatsia, Tzela e Ta. Yatsia Dichtiv, o pastor chama isso de Yatsia, Yatsia Tachtona, Hamesh Ba'ama, Rochba. O pasuk fala com relação à construção do primeiro Beit HaMikdash, que perto do Eichal, aquela sala sagrada que tinha lá o Kodesh HaKodashim, a Menorá, etc., tinha lá quartos em volta do Eichal, e a Torá chama esses quartos de Yatsia. A largura do quarto era de 5 amos, 2 metros e meio. Tzela Dichtiv, o pasuk também chama esse quarto de Tzela, דכתיב עונש זה פסוק, הצלות צל על צל שלוש ושלושים פעמים. חנסה כמו סוסן דו תסרו בית המקדש, כי בידת השם היא ברבי זה קונסטרויד. ואתה 33 קוארטוס דסי פר פרוסימוס או איכה. נתמו פסוק שם איזה קוארטוס שצלעות. תא דכתיב או פסוק משמע איסו ג'י תא, ואתה קנה אחד אורך וקנה אחד רוחב, ובין התאים חמש שמות. חנסה דו תסרו בית המקדש, תמי התורה פעלה כי cada quarto desses AMG, um cané, 6 amot, 3 metros de comprimento, 3 metros de largura, e entre um quarto e outro vai ter uma parede de 5 amot de largura, de espessura, equivalente a 2 metros e meio. Vem vai ter uma meacha, também se vê da Mishnah, sem kotela echa 6, veata 6, kotela ta 5. Fala a Mishnah em Midot, que a parede do fundo do Eichal, a parede no fundo do Kodesh HaKodashim, mede 6 amot de espessura, 3 metros. E depois tinha um quarto que também que media também 6 amot de largura, os 3 metros, e a parede entre um quarto e outro media 5 amot, 2 metros e meio. Então se vê que esse quarto próximo a uma construção se chama ou Yatziá, ou tzela, ou tá. É a mesma coisa. A mesma coisa fala mais outra. Vihu de ave arba amot. A Mishnah fala, quando a pessoa vende a casa, e no contrato, isso que está dito, ele vendeu só a casa, a yatziá não está inclusa. É uma construção separada da casa. Ele fala mais outra, é necessário que a área dessa construção, dessa yatziá, seja relevante, seja importante, para ser considerada uma construção independente da casa. Para não estar incluso na venda da casa. Então, se a área desse quarto mede 4 amot por 4 amot, 2 metros por 2 metros, no mínimo, então é uma área relevante. É considerada uma construção independente. Mas se mede menos do que isso, é uma área não considerada importante conforme a Halakha, é considerada secundária a casa, é uma extensão da casa, e quando a venda da casa acontece, o comprador também adquire esse quarto pequeno. A maneira vinda de Marzutra, perguntou a vinda para Marzutra, liderata a Marta de Ave Arba Amot, conforme a sua opinião que depende dessa área de 4 Amot por 4 Amot, ela meta cabe bordetna. O que você vai dizer com relação a um buraco de água? Um reservatório? A Mishnah fala, loitabor veloitadut, alfa pishikata vomu kaveruma. A pessoa vende uma casa a um comprador, e no pátio da casa tinha algum reservatório de água, um buraco com água, mesmo que ele diz que está vendendo o que está em cima da casa, o que está embaixo da casa, a venda da casa não inclui a venda desse reservatório de água. Porque o reservatório é uma coisa e a casa é outra. Então, também lá você vai dizer a mesma coisa, somente se esse buraco tem essa medida de 4 amot por 4 amot, aí é considerado algo independente da casa? Se não, não. Essa não é a Halakha. Ninguém diferencia lá a medida desse buraco. Então, porque aqui, no caso da Yatziá, você vai diferenciar? Essa é a pergunta de Ravina. A Riyad está falando com a comparação. O motivo que o reservatório de água é algo independente da casa é porque tem uma função completamente diferente do que a casa. A casa não serve para como reservatório de água. Então é considerado algo separado. A pessoa vendeu a casa está vendida, o reservatório pertence a ele ainda. Independente do tamanho desse reservatório, é algo separado da casa, é algo individual. Ah, aí de veio de cada tashmista aí. E de Ava, Arba, Amot, Hashit e Lolo Hashit. No caso da Yatziá, é uma construção que também serve como a casa. Tanto se é um depósito, também a casa serve como depósito. E mesmo que a pessoa se sente lá para se refrescar, também a casa dele faz a mesma coisa, ele se senta perto da janela para se refrescar. Então, a função desse quarto também existe na casa. Porém, uma vez que considerando uma construção independente da casa, porque tem uma área relevante, é uma construção separada da casa, não está incluso na venda da casa. Mas se a área dessa construção não é considerada relevante, não tem uma importância individual, então é considerada uma extensão da casa e está incluso na venda da casa. No caso da Yatziá, que tem a mesma função do que a casa, se não tem uma área relevante por si só, é considerado como uma extensão da casa. Então a venda da casa inclui a venda desse quarto. Mas tem uma área relevante, é considerado algo independente, não está incluso na venda. Então, no caso do buraco de água, é algo completamente diferente do que a função da casa, então nunca está incluso na venda da casa, independente do tamanho do buraco. A Mishnah fala que se a casa tem lá um quarto nos fundos, que a pessoa usa como cofre, isso não está incluso na venda da casa. Por que a Mishnah tem que falar isso? Se um quarto, que tem a mesma função do que a casa, não está incluso, então é óbvio que esse quarto que se usa como cofre não está incluso na venda da casa. A casa não serve como cofre. Portanto, é óbvio que quando a pessoa vende a casa, não vendeu o cofre, por que a gente já tem que falar isso? Viramos a página. Fala agora a novidade da Mishnah, é mesmo que quando o vendedor desenhou as fronteiras da casa, incluiu o cofre que tinha nos fundos da casa, o cofre não foi vendido. Como falou Ravnakon, não dirá Baravó. A morrer bait de Haverô bebirab do lá. O vendedor tinha um complexo de casas. E entre as casas tinha um saguão de entrada. Para entrar na casa, a pessoa entrava pelo saguão. E o vendedor desenhou no documento, no contrato de venda da casa, de uma das casas, incluindo também o saguão. O comprador diz que ele também é dono do saguão. O vendedor diz que não. Fala Rav Nachman, mesmo que no desenho das fronteiras o saguão está incluído, uma vez que o vendedor está vindo na casa, o saguão não foi vendido. Vamos ver por que ele desenhou as fronteiras assim, porém Enridame, qual é exatamente o caso? Se o costume é chamar a casa de casa e o saguão de saguão, Pshita, é óbvio que o saguão não foi vendido. Porque o documento diz que foi, a casa foi vendida, não o saguão. Então é óbvio que o saguão não foi incluído na venda. Então talvez o caso é que o costume na região é chamar esse saguão também como parte da casa. Então se a pessoa está vendendo na casa, o costume é chamar o saguão também de casa. E ele incluiu o saguão na fronteira do documento que ele desenhou lá, é óbvio que o saguão também foi vendido. Então qual é o caso de Rav Nachman? Deve ser que o caso de Rav Nachman é que tem pessoas que chamam a casa de casa e o saguão de saguão, e tem pessoas que chamam tudo isso de casa. A pessoa fala que está no saguão e está na casa dele, ele diz. Por exemplo, então, podemos pensar o seguinte: uma vez que tem pessoas que chamam o saguão de casa e o vendedor está vendendo a casa e incluiu o saguão no desenho da fronteira que ele está vendendo ao comprador, eu poderia pensar que o comprador tem um argumento. Ele pode dizer que ele é dono do saguão também, porque o saguão também é chamado de casa às vezes na região, e o vendedor incluiu o saguão dentro das fronteiras que ele desenhou no contrato. Numa situação dessa que tinha uma dúvida o que está incluso na venda, o costume seria que o vendedor, se vendeu também o saguão, ele teria escrito no contrato: estou te vendendo tudo o que eu tenho dentro desse desenho da fronteira que eu desenhei no contrato. Tudo que está dentro dessa fronteira está vendido a você. Aí o saguão foi vendido. Enquanto ele não escreveu isso no documento, ele está vendendo a casa, ele pode dizer que ele não vendeu o saguão. Ele chama o saguão de saguão, não vendeu o saguão, mesmo que ele incluiu o saguão dentro do desenho das fronteiras. Ele pode dizer que ele desenhou dessa forma porque ele queria que estivesse claro qual foi a casa que esse comprador comprou. Então ele desenhou a casa e a posição da casa relativo ao saguão, digamos que o saguão está na direção leste da casa, então ele desenhou também o saguão, para que seja claro que esse comprador adquiriu essa casa, não outra casa que estava por lá. Então o vendedor tem esse argumento, ele chama, diz que chama o saguão de saguão, não teve intenção de vender o saguão, porque ele disse no documento que está vendendo só a casa, não escreveu no documento que está vendendo tudo o que ele tem dentro dessas fronteiras, então ele pode dizer que ele desenhou dessa forma as fronteiras, incluindo o saguão. só para ser um referencial, para indicar qual foi a casa que esse comprador adquiriu. Então, realmente, esse comprador não vai ficar com o sagu. Então, a mesma coisa no caso de antes, fala Agmará. O vendedor vendeu uma casa que tinha um cofre no fundo. Ele desenhou a casa, incluindo o cofre. Ele disse que não vendeu o cofre. Ele disse que ele desenhou dessa forma para que o comprador tenha um desenho do contrato que bate com a aparência externa da casa. Do lado de fora da casa, a aparência da casa é incluindo a área do cofre. Então, se o vendedor tivesse desenhado a casa excluindo o cofre, a pessoa ia ver esse documento e ia falar: peraí, você não comprou essa casa? O desenho da casa é assim e no contrato foi desenhado algo diferente? Então, isso pode causar uma confusão para o comprador ou para o vendedor também. Então, para não acontecer uma coisa dessas, uma confusão dessas, o vendedor, ele desenhou no contrato a casa com o cofre, incluindo a área, para que bata, conhecida com a aparência externa da casa que inclui o cofre, mas ele disse que não vendeu o cofre. O cofre é uma coisa, tem uma função e tem um nome diferente, a casa é outra. Então, essa é a explicação do que disse a nossa Mishnah. Fala o nome de Ravó mais sobre isso. A mulher Sadele Haveru Bebikak Dula. Um vendedor, ele vendeu um campo ao comprador. Diz que está vendendo esse campo. E o campo estava numa planície, que tinha outros campos do vendedor também. Mesmo que quando o vendedor, ele desenhou no contrato o campo e acrescentou uma área em volta do campo, o comprador só adquiriu esse campo, não a área em volta. E Ridami, qual é exatamente o caso? E lembra de caro nessa dessa dele picar picar. Se o costume da região é chamar o campo de campo e a área em volta de planície, então, pshita, é óbvio que o comprador não adquiriu mais do que o campo. Se desavem na ibicalosavem, do começo diz que ele adquiriu o campo, não a planície. Então, não tem novidade. Não pode ser que foi isso o caso de Ravnachman. Vira de ibicar, me caro nessa de. Talvez o caso é que pessoas da região chamam essa planície também de campo. Kulasavem, então, se ele falou que você ganhou o campo, o costume da região é chamar essa planície também de campo. E essa fronteira que ele desenhou inclui essa planície, então tudo está vendido. Tudo é chamado de campo. Então qual é o caso de Rav Nachman? Então o caso é que tem pessoas que chamam o campo de campo e a área em volta de planície. E tem pessoas que chamam tudo isso de campo. Mas podemos pensar o seguinte. Kurizavinle. Poderia pensar que o comprador pode dizer que ele também adquiriu essa área em volta. Porque tem pessoas que chamam essa área em volta também de campo. Ele adquiriu o campo e o vendedor desenhou a fronteira, incluindo essa área em volta. Eu poderia pensar que o comprador tem esse argumento. Kamashmar, Farav Nachman, que não. Me dava de mirtav lei, lo shayre bezvin ilen, que adamai klum, lo katav lei, shumirashu de shayre. Como a gente viu antes, nossa ação de dúvida. O costume da época era que o vendedor escreveria para o comprador no contrato que ele estava em tudo que está dentro dessas fronteiras. Aí, realmente, o comprador ele pode ficar com essa área em volta. Mas, se o vendedor diz que está vendendo o campo e desenhou a fronteira dessa forma, incluindo uma área em volta, ele pode dizer que ele não teve intenção de vender essa área em volta. Ele teve a intenção de vender só o campo, ele chama a área em volta de planície. E o motivo que ele desenhou assim a fronteira, incluindo a área em volta, é para que seja claro qual foi o campo que esse comprador adquiriu. Então, digamos que de um lado tem um lago, do outro lado tem uma floresta, outro lado tem uma pedra grande. Então, ele desenhou essa área em volta para que seja claro que esse comprador adquiriu esse campo. Não que o vendedor teve a intenção de vender tudo que está em volta do campo. Então, realmente, falava, não, o comprador só adquiriu essa parte que todos chamam de campo. Enquanto o vendedor não disse no documento que está vendendo tudo, ele só adquiriu isso. E a área em volta foi só um referencial para indicar qual foi o campo que foi vendido. Betzriha, uma pergunta já responde. Por que Rabnachman tem que repetir essa lei também no caso do saguão e também no caso dessa planície do campo? Fala, mas é assim necessário. Se Rabnachman como se tivesse dito a lei no caso da casa e do saguão, eu poderia falar, lá naquele caso, o saguão não foi vendido, porque o saguão tem uma função e a casa tem outra função. Então, quando o vendedor disse que está vendendo a casa, ele é confiado em dizer que não teve a intenção de vender o sabão, porque realmente são duas coisas diferentes. Porém, no caso do campo da planície, eu poderia pensar que o comprador tem um argumento. Você assinalou assim as fronteiras, incluindo essa área em volta, tudo tem a mesma função. Então, deve ser que você considerou como tudo isso um campo e me vendeu tudo. Falando não é ruim que não. O vendedor pode dizer que ele vendeu a área que todos chamam de campo. A área em volta que tem pessoas que chamam de planície também está incluso na venda. O motivo que ele desenhou assim a fronteira é para usar como referência. E se você tivesse dito essa lei no caso da planície, poderia falar lá no caso da planície, o fato do vendedor ter desenhado assim as fronteiras não significa nada. Porque um vendedor normal tem dificuldade em desenhar exatamente as fronteiras de um campo. Então, ele, em vez de desenhar assim as fronteiras do campo, ele incluiu a área em volta. Tudo que tem em volta da área ele desenhou lá, para que saibam qual foi o campo que esse comprador adquiriu. Então, o desenho da fronteira não é levado em conta lá. No caso da casa, uma pessoa normal consegue desenhar uma casa. Então, ele desenhou a casa, incluindo o cofre. Ele poderia ter desenhado a casa deixando de fora o cofre. Então, Kulizavine poderia pensar que o comprador tem um argumento. Você desenhou a casa assim, e você poderia ter desenhado a casa sem o cofre, porque você me vendeu também o cofre. Poderia pensar que tem esse argumento. Sri Rafalarachman que não. Nos dois casos, a pessoa que diz que está vendendo uma casa ou um campo está vendendo essa parte dessa área chamada de casa, que todos chamam de casa, ou de campo. Deixa de fora o cofre, deixa de fora a planície. Enquanto o vendedor não disse que está vendendo tudo que tem nessa área que foi desenhada, ele só vendeu essa parte chamada casa ou a parte chamada campo. Essa área em volta, no caso do cofre ou no caso da planície, foi só usada como referencial para que seja claro qual foi a casa ou o campo que esse comprador adquiriu. Como qual opinião vai isso que disse Ramari, filho da filha de Shmuel, em nome de Abai? Fala o sábio que quando a pessoa vende tudo que ele tem numa área, ele tem que dizer claramente no contrato que está vendendo tudo, não deixou nada para si nessa área. Aí o comprador realmente tem direito de tudo, de adquirir tudo. Que marca com qual opinião vai isso? Que Ravnako namara vai como Ravnako nome de Rabavavô, como a gente acabou de ver. A pessoa que quer incluir também o cofre na venda, ou quer incluir a planície em volta do campo na venda, tem que dizer isso claramente, que não está deixando nada para si dentro dessa área que foi desenhada no contrato. Se não, aí vai entrar as leis de antes, a casa é só a casa, não o cofre, o campo é o campo, não a planície em volta. Isso fala aqui, para nós aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver mais sobre dúvidas na linguagem de um documento de venda, e vamos ver também uma situação que o vendedor, ele desenhou as fronteiras, mas não todas as fronteiras. O que se faz numa situação dessa? Com muito mais, né, pessoal? Bruca do Nailô, lá? Amém, amém.